CBN. Bom dia, doutor.
Sete horas e 43 minutos, quinta-feira, você já sabe, é dia do nosso quadro Bom Dia, Doutor. E hoje nós recebemos aqui no estúdio a doutora Marina De Angelis, que vai tirar todas as dúvidas sobre saúde da mulher. Doutora, seja mais uma vez bem-vinda aqui ao nosso estúdio, ao nosso jornal. Vamos falar desse assunto tão importante, né, que é também prevenção. É, a gente tem aqui também um histórico da doutora, uma mini biografia, né? A doutora Marina De Angelis, ela é médica, formada pela Universidade Federal do Acre, com residência em ginecologia e obstetrícia pelo Hospital das Clínicas do Acre, possui pós-graduação em rejuvenescimento íntimo e estética genital pelo Instituto Lapidari, e formação em ultrassonografia ginecológica pelo CETRUS. Doutora, seja muito bem-vinda, bom dia para você. Vamos falar aqui sobre saúde feminina, não é isso?
Isso mesmo, bom dia e mais uma vez agradeço o convite de estar aqui.
É um prazer recebê-la novamente. Doutora, muitas mulheres só procuram ajuda quando existe ali um incômodo já grande. Por que que a saúde íntima ainda é um assunto tão evitado?
Ainda hoje existe muito tabu sobre esse tema, né? E muitas mulheres acham que estão sozinhas, acham que essa queixa é só delas. E, na verdade, é muito mais comum do que parece. E a gente precisa mais conversar sobre isso, sobre esse tema, e mostrar a importância da saúde feminina, da saúde íntima, que é qualidade de vida, saúde sexual. Por isso, tão importante falar sobre esse tema.
Então, doutora, a incontinência urinária acaba impactando muito o dia a dia, até emocionalmente. Quais são os principais tipos e por que que ela acontece, principalmente após o parto?
A incontinência urinária, ela impacta realmente muito a vida da mulher. Tem mulher que deixa de fazer exercício físico, de ir para academia. Tem mulher que evita sair com medo de perder xixi no meio da rua. Então, isso realmente impacta muito. Os principais tipos de incontinência urinária... Nós temos a incontinência urinária de esforço, que é quando a mulher pede xixi, quando tosse, espirra ou dá um pulo. Tem também a incontinência de urgência, que é quando vem aquela vontade súbita de fazer xixi e a mulher não consegue segurar. E tem a incontinência mista, que é uma associação. Então, tanto da incontinência de esforço associada à de urgência. Por que que é comum ter no pós-parto? Na verdade, gestação, pós-parto, também muito comum nessa fase de climatério e pós-menopausa, porque nós temos um enfraquecimento da musculatura do assoalho pélvico, que é o músculo do períneo. E isso vai, como enfraquece a musculatura, vai favorecendo ter essas perdas. Mas hoje, nós temos tecnologias muito eficazes, modernas, que sem ser cirúrgica, sem ser invasivo, que a gente consegue tratar. Por exemplo, tem a cadeira em sela, que ela emite ondas eletromagnéticas e a mulher senta com roupa, sem precisar tirar a roupa, sem dor. E temos um tratamento muito eficaz para essas perdas de xixi.
Doutora, mas qualquer perda de xixi, ela já... Quando a mulher precisa ter um alerta, por exemplo, eu estou tendo pequenas perdas, mas isso demora, por exemplo, a frequência é muito distante uma para outra, mas já é para ser analisado, já é preciso procurar ajuda do médico?
Sim. Esses escapes de xixi, tipo, esporadicamente, um pouquinho, é normal. Na verdade, não. É comum, mas nunca é normal. Então, a gente nunca pode normalizar isso. A mulher nunca deve perder xixi. Então, qualquer tipo de perda de urina, sim, já é um alerta que precisa procurar um atendimento.
E, doutora Marina, agora falando de menopausa, quais são os sintomas mais comuns?
Nessa parte... vaginal, né, da saúde ginecológica, nós temos muito ressecamento vaginal, dor, desconforto na relação sexual. Às vezes está tão seco que chega a ter fissura, que são aquelas pequenas aberturas na pele. Então, pensando nessa parte vaginal, seriam esses sintomas. Aí, claro, nós temos também a questão dos calores, fogachos, insônia, irritabilidade, mas falando especificamente vaginal, muito ressecamento e desconforto.
E existe algum tratamento específico para a menopausa?
Sim, existe. Para melhorar esse desconforto de dor, relação sexual, hoje nós temos um padrão ouro que chama laser íntimo. O que que esse laser faz? Ele ativa colágeno. E isso vai melhorar a lubrificação, vai melhorar ressecamento, vai melhorar o desconforto na relação sexual. Muita gente pergunta, ah, esse tratamento é estético? Não, o laser vaginal, o laser íntimo, ele é um tratamento funcional. Então ele está ali promovendo saúde. Muito bom.
E doutora, para a mulher que está nos ouvindo agora, que sente aí algum desconforto, mas ainda tem vergonha de buscar ajuda, qual que é o primeiro passo que essa mulher deve fazer?
Para você que está sofrendo em silêncio, não faça isso, converse. É muito mais comum do que você imagina. E o primeiro passo é procurar um profissional que você acredite para fazer esse tratamento e saber que a gente nunca pode acostumar com o incômodo. Não vamos normalizar incômodo. Vamos tratar e vamos recuperar essa qualidade de vida.
Exatamente. E doutora Marina, outro tema que gera curiosidade é o clareamento íntimo. E em quais casos ele é indicado e o que que a mulher precisa saber antes de procurar esse tipo de procedimento?
Clareamento é que algumas mulheres sentem desconforto com a coloração mais escurecida ali na virilha. E isso pode impactar a forma como ela vê o corpo, pode não ficar tão confortável com essa situação. E a indicação do clareamento é exatamente essa. Eu não estou confortável com algo do meu corpo. Então, se você está desconfortável, procure, que nós temos tratamento.
Doutora, muita gente tem receio de procedimento nessa região, porque é uma região mais sensível, delicada. O laser íntimo é doloroso? Precisa de afastamento das atividades, no caso de fazer algum procedimento?
Não, o laser é muito tranquilo, a gente faz no consultório. Ele é considerado praticamente indolor, então tem um desconforto bem leve. E você sai do consultório direto para o trabalho, por exemplo. Eu já fiz uma paciente que ela saiu do consultório e ela ia para Porto Velho dirigindo. Foi em seguida, é muito tranquilo.
Doutora, tem outras questões também que envolvem a saúde feminina, que é um tabu ainda e que muitas mulheres se sentem envergonhadas de falar. É sobre a questão do corrimento. Eu acho que a gente deveria falar também nessa conversa, porque quando esse corrimento já deixa de ser, é preocupante. Quando a coloração muda, quando o cheiro também. Qual é o corrimento que é comum nas mulheres?
O corrimento, a vagina ela é úmida, não é para ser seca. Então, um corrimento clarinho, que não tem cheiro, que não coça, geralmente ali na metade do ciclo menstrual, entre uma menstruação e outra, aumenta a quantidade, isso seria normal. Quando que não é normal? Se ele tem cheiro, se ele tem coça, se ele tem coceira, né? Se ele coça, se a coloração está diferente, então se está verde, se está marrom, já seria diferente. Então, tem cheiro, está coçando e tem uma coloração mais forte, vale a pena procurar atendimento.
Com relação a outro assunto, mudando agora de assunto, a gente está falando sobre corrimento, tem outras doenças também que acaba a mulher tendo um escape de sangue fora do período menstrual. Isso também precisa ser analisado, né? Escapes de sangue, às vezes a mulher tem um escape, ele pensa até que a menstruação desceu, mas não. É um corrimento de uma cor diferente, mas que parece sangue. Isso eu falo porque aconteceu recentemente com a minha filha. Então, tipo assim, precisa procurar um ginecologista com urgência, né, doutora?
Sim, acho que a gente deve se conhecer, saber os sinais do corpo e tudo que sai do habitual, do normal, vale a pena a gente procurar atendimento, por mais que às vezes a gente chega lá e algo, ah, será que não é um hormônio que você está usando? Será que não é alguma coisa e ser algo fácil da gente acompanhar? Mas tem sim que ser procurado, tem sim que ser avaliado, até porque para a gente poder tranquilizar, primeiro precisa avaliar ou não, ver, não, realmente, tem alguma coisinha aqui e vamos tratar.
Doutora, a gente ainda tem um tempinho aqui e aproveitando que a senhora veio aqui até o nosso estúdio, a gente sabe que a rede pública agora está oferecendo, e o SUS, o Implanon. Você poderia tirar algumas dúvidas sobre o Implanon aqui para a gente? Né? Como é que ele funciona na prática? Quem pode, para quem são indicados o Implanon? Né? Aquelas mulheres que menstruam muito, é indicado usar para ver se tem ali uma melhora?
O Implanon é um método que eu gosto muito, principalmente para adolescentes, porque ele é um método que você coloca e pode esquecer, digamos assim, porque ele dura 3 anos. Por exemplo, uma adolescente, para usar pílula, ela vai ter que lembrar de tomar todo dia. E isso é um problema, né? Então, o Implanon hoje tem duração de 3 anos, mas está sendo estudado. Acredito que daqui a pouco tempo ele vai passar para 5 anos. E ele tem um hormônio, que é a progesterona isolada. Então, muitas mulheres que usam, vai ter uma melhora do sangramento. Ah, eu sangro muito, então vou usar o Implanon, vou parar de menstruar. Porém, no Implanon é muito comum ter o escape menstrual, que você acabou de apertar. Inclusive, quando eu respondi que pode ser do hormônio, eu estava pensando nele. Porque quem usa Implanon é muito comum. Fala assim, ah, tem 15 dias que eu estou sangrando em pequena quantidade. É algo que não muda a eficácia do método, ele vai continuar protegendo, só que pode acontecer. E o Implanon, ele é o método mais eficaz que existe no mundo. Então, não existe nenhum método 100% seguro para evitar filhos, mas o que chega mais perto disso é o Implanon. Ele é mais eficaz que uma laqueadura, que uma vasectomia, que uma pílula. É maravilhoso.
Então, no caso de uma adolescente, por exemplo, que sangra muito, ele seria uma boa dica?
É uma opção. Vai melhorar sangramento, provavelmente esse sangramento aumentado vai melhorar, mas pode ter pequenos escapes, o que está tudo bem. É, melhora a cólica, só que como tudo, nós temos possíveis efeitos colaterais. Então pode dar espinha, acne, pode dar retenção de líquido, mas tudo isso é avaliado. Como eu falo, estou com espinha, vamos fazer o tratamento. Estou com retenção de líquido, vamos tomar bastante líquido, praticar exercício físico. Então para tudo tem um meio.
Então, tirando várias dúvidas, a doutora Marina aqui nesta manhã, falando sobre saúde feminina, falando sobre prevenção, sobre diversos cuidados, inclusive tirando uma dúvida minha e com certeza de muitas mulheres sobre o uso do Implanon, né, que agora está sendo aí colocado na rede pública, né, muitas meninas, mulheres já estão colocando o Implanon e elas tirando as dúvidas aqui, no qual esse método é indicado. Né? E ela falou aqui que é um dos métodos mais seguros, inclusive para aquelas meninas e mulheres que sangram muito, é uma ótima opção para que elas venham a perder uma quantidade mínima aí de sangue. 7:55, doutora, muito obrigada pela sua visita aqui, e a gente agradece demais e estamos aqui de portas abertas sempre para recebê-la, tá bom?
Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade.